Olá, meu nome é Rafael Rocha e esse é o primeiro episódio do Tons de Cinza, um podcast sobre design e produção de roleplay games.
T-minus 5, T-minus 4.
The sound you are hearing is the final countdown to an experimental atomic blast, the most awesome, devastating power known to mankind. Do it yourself.
Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Tons de Cinza, meu podcast sobre design e produção de jogos de RPG. Bom, esse episódio vai ser um pouco mais curto do que eu pretendo para a média dos episódios do Tons de Cinza. Na verdade, eu vou apenas me apresentar, falar um pouco da proposta e, enfim, por que eu quero fazer isso. E, enfim, essas coisas, periodicidade, duração, as coisas que importam para as pessoas normais. Antes de tudo, então, meu nome é Rafael Rocha, eu faço várias coisas, e dentre elas, acho que a que eu faço há mais tempo, que pode ter alguma relação com RPG, é manter o blog Era Cinza, que provavelmente é onde esse podcast estará arquivado e poderá ser encontrado. Eu criei o Era Cinza em 2007, como uma, enfim, um espaço onde eu pudesse discutir um pouco o que minhas análises, embora isso soe pretencioso, assim, minhas opiniões talvez, sobre o mercado nacional e gringo de RPGs, sobre o que eu achava bacana que as editoras estavam fazendo, o que eu não achava tão bacana, que tipo de produto estava bombando e por que ele estava bombando. Minha proposta era um pouco essa, né? Tentar entender e tirar um pouco já dessa essa visão tanto mística assim, dos jogos de RPG. Tem um formato, tem uma indústria, tem coisas bacanas que estão sendo feitas e tem coisas não tão bacanas. A ideia era tentar entender um pouco isso. Como o Era Cinza sempre foi meu bloco do eu sozinho, eu em vários momentos o blog ficou bastante desatualizado, ficou parado, mas eu acho que isso é normal, eu tenho outros interesses, minha vida eu faço outras coisas dela também. Mas, e agora, inclusive, o blog tá voltando de um desses períodos de um longo recesso, de, sei lá, mais de 6 meses. Onde eu tô tentando falar de coisas, agora mais de uma visão mais positiva, mais poliana. De coisas que eu gosto e tentar deixar as coisas que eu não gosto um pouco pra lá, assim. Eu acho que tem muita coisa bacana rolando no RPG nacional e gringo. E eu prefiro gastar meu tempo e minha energia falando dessas coisas bacanas, tentando potencializá-las. Bom, além do Era Cinza, antes do Era Cinza, na verdade, em 2004, eu também fiz parte de um grupo chamado Círculo, que era uma proposta bem legal na época, assim, eu acho que é uma proposta foda e que era bem à frente do seu tempo. Mas enfim, era uma pegada de juntar vários escritores, ilustradores e designers convencionais, designers, enfim, da estética e tal, da imagem, do conteúdo ou do formato. Enfim, juntar essas pessoas para trabalhar de maneira freelancer no mercado nacional de RPGs. A gente fez algumas matérias para Dragon Brasil, para a revista, né, que bombava na época. E, enfim, fizemos várias coisas legais. A experiência com o Círculo terminou em 2009, quando eu e mais alguns outros companheiros escrevemos um livro de tormenta chamado Gaurazi e o Mundo Perdido. Depois disso, o Círculo acabou, mas no meio já do seu desenvolvimento, lá para 2006, se não me engano, eu, o Gilton Santos e o Thiago Marinho, que eram meus colegas do Círculo, formamos a Secular Games, que à época era uma editora que publicava jogos no formato digital, publicava em PDF, em inglês, voltados para o mercado gringo. Então a gente lançava principalmente na licença D20. Então nós chegamos a lançar 3 livros de nossa autoria, de 40, 50 páginas, todos voltados para uma ou uma classe de prestígio, ou um tipo de classe básica, por exemplo, ninjas, enfim. A gente fazia isso voltado, tudo adaptado para a terceira edição do D&D. Através da OGL, que era muito bacana, e até hoje é uma das coisas mais legais que já aconteceu no RPG gringo. A proposta secular durou, a gente, né, para a expectativa que a gente tinha, foi até algo muito bem sucedido, já que a gente não imaginava como é que uma editora brasileira que assim, não apareceu do nada ia ser recebida lá fora. Teve um retorno bem interessante. Só que as outras coisas da vida começaram a aparecer e a gente começou a ter menos tempo e paciência para escrever em inglês, para pessoas que a gente não conhecia, e cada vez menos a gente jogava menos Dungeons and Dragons, enfim. A proposta foi perdendo sua força. Até que a Secular entrou no hiato de quase 2 anos. Mas, então, em 2010, a gente se reúne novamente, dessa vez com o Richard Garrel incorporado, outro truta nosso do círculo. E com a proposta praticamente inversa do que a gente tinha antes para secular. Se antes a gente escrevia em inglês, a ideia agora é escrever em português e lançar no mercado nacional. Se antes a gente lançava em PDF, nossa ideia agora é lançar, era lançar produtos impressos. E se antes a gente lançava na licença D20, usando o D&D, agora a cara era fazer algo muito mais independente, autoral, enfim, mais doidão. Então foi com essa proposta que a gente lançou primeiro o Mamute, número 1, na RPG Con 2010, um fanzine de RPG um tanto iconoclasta e provocador. Provocativo? Provocador. Que teve uma repercussão legal, onde a gente pôde escrever, não era aquela coisa de revista de RPG falando, ah, classe e tal. A nossa ideia era falar de coisas que a gente gosta e como elas se relacionam com RPG. Então, dar uma visão sobre como a gente entende a pirataria, falar de cervejas que a gente acha que combinam com certos jogos, falar de música, enfim. Acho que a ideia era falar de como a gente vê os RPGs atualmente, como isso mudou com os anos para nós. Era bem uma proposta bem autoral mesmo. E a gente foi, pra nossa sorte, o Mamute 1 foi muito bem recebido. A gente pirou muito, né, também no processo de produção e discussão do fanzine. E aí agora a gente lançou a segunda edição na RPG Con 2011. Nesse meio tempo entre a RPG Con 2010 e a RPG Con 2011, nós lançamos o Busca Final, que foi nosso primeiro jogo impresso escrito em português. Um RPG épico de narrativa compartilhada, escrito pelo Giltônio Santos e pelo Richard Garrel. O Busca foi também uma experiência de semi-edição para mim, não chego a dizer que eu editei o jogo, mas deu para acompanhar a produção dele, dar uns toques, mexer em algumas coisas. E é isso. Basicamente, minha participação em coisas relacionadas a RPG é essa. Eu também queria alertar um pouco, sei lá, que eu tô trazendo tudo isso não é pra falar, pra mandar um argumento de autoridade. Tipo, ah, nossa, o Rocha tá aí há 5 minutos falando as coisas que ele já fez, então tudo que ele fala aqui é ouro, blá, foda-se. Não, a ideia é justamente o contrário. É falar qual que é o meu trajeto e de onde vem as coisas que eu tô falando, né? Tentar contextualizar o que que vai aparecer aqui nesse podcast. Então, eu tenho alguma experiência sim na produção de jogos, mas não é grandes coisas. Eu, né, assim, não tenho, aliás, nenhuma grande experiência, nenhuma pequena, com o game design mesmo, com a elaboração de regras. Eu nunca fiz um jogo. E isso, inclusive, é uma das propostas que eu tenho pro Tons de Cinza. Eu tenho, acho que, eu tenho dois eixos que eu acho que vão orientar bastante os episódios do Tons de Cinza. O primeiro deles é discutir a produção de jogos de RPG. Produção que eu falo no sentido mais físico-material. O que que torna um bom documento de Word, um jogo bacana no seu caderno, no seu computador, e um jogo foda para um cara que mora em, sei lá, Recife, ou que mora no Rio Grande do Sul, que nunca viu sua cara, que vai conseguir pegar aquilo e fazer uma sessão de jogo bacana. Então, eu quero discutir a diagramação, eu quero discutir os elementos de transformar um jogo em regra, como que você faz isso, eu quero discutir impressão, tiragem, os props, como que você, né, você tem que fazer um dado especial, enfim, isso são coisas que me interessam. Eu quero discutir a produção no sentido bastante físico mesmo. E eu acho que nesse ponto eu tenho alguma experiência, né? Já além de ter as contribuições e conversas com o pessoal, né, com o Antônio, principalmente, do Dragon, com o Guilherme da Retropunk, com o Thiago do Coisinha Verde. A gente também da Secular lançou o Busca, enfim, fez uma última pegada completamente diferente, mais punk, mais maluca, de gráfica e tal. Mas, e eu acho que agora, principalmente com Violentina, né, que é o RPG que nós estamos lançando em parceria com o Eduardo Caetano, vai ser o primeiro RPG nacional publicado através de financiamento coletivo, assim eu espero, se a campanha for bem sucedida. Então, nossa proposta é discutir isso, formas de lançar seu jogo, como fazer pré-venda, como fazer uma campanha de financiamento coletivo, quantas cópias fazer, isso é uma coisa que me interessa e muito. Já a segunda vertente, o segundo eixo que vai orientar o Tons de Cinza é o debate do game design mesmo, de regras. Discutir que regra e mecânicas eu considero interessantes, quais eu não considero. E nesse ponto eu tenho muito menos experiência do que em relação à produção de jogos. Eu nunca escrevi um RPG, eu nunca escrevi um jogo. E eu acho que isso vai mudar em breve com o RPG Genesis, que eu já vou participar com certeza. Mas eu tenho uma experiência muito recente ainda com RPG independente, com a teoria do RPG. E eu acho que o Tons de Cinza vai ser inclusive uma forma de me motivar a estudar, a ler as coisas, a discutir com as pessoas. Enfim. Então minha proposta vai ser tentar, em alguns momentos, ilustrar minhas experiências de game design. E elas vão ser hilárias, já que serão as primeiras e provavelmente repletas de fracassos. Mas também trazer minha opinião sobre alguns artigos, posts, enfim. Coisas interessantes de game design que estão sendo ditas por pessoas com muito mais conhecimento nessa área do que eu. Dito isso, fica um aviso. Que assim como a área cinza, acho que a proposta do Tons de Cinza... Não é que ele seja cinza, isso já está no nome. A proposta é que ele seja a minha opinião sobre as coisas. É a minha visão desses artigos, dessas teorias. Então, se em algum momento eu não vou estar, minha proposta não é fazer um fichamento do que o Vicente Baker fala. Eu quero muito mais fazer uma resenha opinativa, falar, ele diz isso, eu não concordo com isso, eu acho que tal jogo quebra isso que ele está falando e funciona muito bem. E nesse caso, provavelmente eu vou falar um monte de besteira. E aí eu queria que vocês me alertassem de maneira não ofensiva, de preferência. E principalmente, fossem as fontes. Se eu puxo um texto, sei lá, do Luke Crane, eu queria que vocês fossem direto no texto do Luke Crane. Porque ouvir minha opinião vai ser provavelmente algo já distorcido. Não no sentido de pureza de ouvir de terceiros, mas é porque eu vou entupir a minha fala do que eu acho que ele acertou e do que eu acho que ele errou e de como eu faria as coisas. Eu tenho essa mania. Um outro toque é que eu não pretendo fazer resenhas de jogos. Em primeiro lugar, não aqui. Porque eu tendo a não gostar de resenhas em podcasts. Eu acho que não é um formato bacana para resenha. Prefiro ler as resenhas, que elas sejam mais específicas, mais profundas. E, principalmente, eu acho que já tem gente que faz resenhas bem melhores do que eu. Assim, eu não tenho a mão para resenha. Então, o que eu provavelmente farei? Se eu quero falar de uma mecânica de flashback, eu vou pegar o 316, falar 2 minutos da proposta do jogo, depois vou falar da mecânica e vou roubar ela e não vou falar mais nada do jogo. Então, talvez eu fale de algumas coisas aqui, de alguns jogos que já existem. Aliás, é bem provável que eu faça isso um monte. Mas nunca vai ser uma resenha. Não vou dar uma opinião sobre o jogo, avaliá-lo como um jogo. Eu quero esmiuçar, desmontar na proposta do Garagem RPG. Eu quero abrir o jogo, tirar as peças dele e discutir as peças. Então, aqui, eu não vou fazer resenha de nada. Mesmo que eu fale do seu jogo aqui, não é uma resenha. Ok? Combinado. Finalmente, eu queria falar um pouco do que me faz, assim, fazer um podcast. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E que meu interesse muda rapidamente de uma coisa para outra. Eu me entendi muito fácil das coisas. Então, eu tinha que estar muito afim para fazer um podcast, sabendo que é uma iniciativa que vai demorar meses, anos, sei lá, que eu vou ter que fazer isso com uma certa periodicidade. Mas eu acho que o momento que o RPG Independente Nacional está vivendo é um momento muito foda, é muito interessante mesmo. Que ele tem que ser documentado, tem que ser fomentado, tem que ser discutido. E a cara do Tons de Cinza vai ser principalmente essa. É difícil não olhar para os seus lados e não ver o Old Dragon bombando, a Retropunk bombando, Coisinha Verde bombando e a Secular, em certa medida. E não comparar isso como as coisas estavam em 2010, 2009. Então, isso é o que me dá o tesão de fazer o podcast, me dá vontade de gravar. E provavelmente é nessa onda que eu vou me orientar. Eu quero trazer as pessoas que têm feito coisas legais para elas discutirem as coisas legais que elas têm feito. E talvez até documentar isso, sabe? Assim, eu acho que é muito bacana quando você quer começar a fazer algo, alguém já fez e já te mostra o que deu errado, o que deu certo. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas que fazem isso em coisas que eu quero começar a fazer. Então, acho que a ideia do Tons de Cinza vai ser um pouco essa também. Vai ser de discutir com as pessoas o que elas avaliam que deu errado no processo, o que deu certo. Vai ser uma discussão de tanto transparente que as editoras independentes nacionais já têm tomado para si. Elas divulgam seus números, falam da tiragem, falam de custo. Enfim, eu acho que isso, se a gente quer realmente fomentar mais a produção de RPG nacional, mais livros, mais jogos bacanas, mais autores fodas apareçam, acho que a gente tem que fazer isso. É a nossa obrigação é discutir de maneira aberta e tranquila para que outras pessoas possam entrar e não ficar envolvendo tudo em uma névoa mística e secreta, como se produzir RPG fosse um negócio muito lucrativo ou muito difícil. Não, não é nenhuma das duas coisas. É bem fácil e não dá grana nenhuma. Então, para que você manter a parada em segredo? Divide com seus amigos, vai que eles fazem jogos legais também. Então, bem, essa é a minha proposta. Sobre a frequência, eu pretendo fazer episódios geralmente de 30 a 40 minutos. Cada vez eu tenho menos saco para podcast de 1 hora e meia, 2 horas. Mais de 1 hora, geralmente, eu já perco a paciência. Eu acho que 30 minutos é a medida exata para você dar uma volta com seu cachorro, ir na academia, dirigir para o trabalho, pegar um ônibus. Então é isso. Eu vou tentar manter uma regra. Tentar não, eu vou manter. Essa vai ser a única regra que não vai mudar, que nunca será quebrada no Tons de Cinza. Os episódios solo, onde, obviamente, só eu vou falar, terão até 30 minutos. E os episódios com convidados terão no máximo 40. Se a entrevista, a conversa com nossos nobres convidados estiver muito interessante, eu provavelmente dividirei os episódios em duas partes. Eu realmente odeio podcasts longos. E sobre frequência, é foda porque eu sou bem caótico nessas coisas, mas eu vou tentar fazer o Tons de Cinza com episódios mensais. Provavelmente eu já vou quebrar essa regra, já nem é uma regra, essa lógica, nas próximas semanas, onde eu já tentarei gravar o segundo episódio, provavelmente em 2 ou 3 semanas, para falar um pouco sobre o processo de financiamento coletivo do Violentina. O Eduardo Caetano, além de ser um cara foda, ele mora em BH, a gente tromba sempre. Então eu vou marcar com ele, a gente tomar uma cerveja e discutir um pouco o jogo dele. E isso ainda espero que seja feito enquanto a campanha de financiamento coletivo estiver acontecendo. Mas a partir daí eu acho que nós teremos um episódio por mês, sim. Ou menos. Enfim, eu acho que é isso. A proposta do Tom de Cinza é essa. E, bem, acho que não tem muito mais o que dizer. A gente se vê em algumas semanas, eu espero. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato através do e-mail rocha@areacinza.org. É isso. Sejam bem-vindos.